Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus.
Está alguns domingos aí percorrendo, né? Estamos desde 2020 já, ainda percorrendo aí o livro de Romanos. Já faz alguns domingos, uma carta belíssima aí em que Paulo escreve lá a igreja de Roma, em Roma. Uma igreja pequena, aproximadamente 60, 70 membros, mas uma igreja com problemas de grandes comunidades, né? Então, independentemente do tamanho, aquela igreja vivia ali situações em que Paulo se viu na obrigação de se colocar na mão de Deus e admoestar os irmãos ali, né? E alguns domingos a gente vem vendo como que Paulo vem fazendo isso, né? Completamente inspirado por Deus, usando as palavras certas, na dose certa, pesando a mão quando tem que ser pesada, mas acima de tudo, falando o que ele acreditava que aqueles irmãos precisavam ouvir. Isso só era possível, sem dúvida nenhuma, porque Paulo, assim como todos que de alguma maneira contribuem com os ministérios dessa igreja, decidiram se colocar na mão do Senhor, né? E nessa nossa jornada aqui pela carta de Paulo aos Romanos, a gente está diante aí de um conflito, né? Os judeus que queriam judaizar os gentios, né? E não o contrário. O que Paulo pede ali é que os judeus se colocassem diante do Senhor, né? Entendessem que Cristo era o Messias que eles esperavam, que a raiz deles, a história deles não ia garantir absolutamente nada, não ia garantir a salvação para nenhum deles, que o cumprimento da lei sozinha não ia garantir o cumprimento da lei, não ia garantir a salvação de nenhum deles. E é essa a grande admoestação aí que Paulo tenta trazer para esse povo, né? E antes da gente começar, eu quero que os irmãos me acompanhem aqui numa oração. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus amado Pai, com imensa alegria e gratidão, nos colocamos aqui mais uma vez diante de Ti e em Tuas mãos, Deus. Que o Senhor abra os nossos corações para que cada um aqui compreenda o que o Senhor quer que essa pessoa entenda nessa manhã. Que as palavras ressoem em nossas mentes e corações durante essa semana. Que o Senhor nos abençoe. Abençoa, Pai, este pregador que está aqui à frente, Pai, com o único e principal propósito de levar a Tua palavra. Que tudo que for dito aqui, Pai, venha sempre e absolutamente de Ti, nunca, jamais de homens. Que o Senhor nos abençoe, cuida dessa igreja, cuida de cada família que está nos acompanhando aí pela internet também. Que o Senhor visite esses lares, acampe os Teus anjos lá em redor de cada um deles. E que saiamos daqui, Pai, com o nosso coração transformado. Saiamos daqui melhores da maneira que entramos. No santo nome do Senhor Jesus é que eu oro e Te agradeço. Amém. Bem, como eu falei, a gente vai dar sequência então à nossa jornada aí pela carta de Paulo aos Romanos. A gente chegou hoje ao capítulo 10, já estamos um pouquinho além da metade, acho que, se não me engano, são 16 capítulos, estamos um pouquinho além da metade aí, já estamos chegando quase ao final, estamos aqui no capítulo 10, né? Então vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias aí no capítulo 10, e hoje a gente vai fazer aqui um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Ao invés da gente passar aqui por todo o texto, a gente vai passando por alguns versículos, conversando um pouco e assim por diante, até que a gente alcance aí o final desse capítulo, tá? Legal. Então, o capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Paulo diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não tem, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Até aí. No capítulo anterior, a gente viu que Paulo intercedia de uma maneira muito intensa, né, por esses, o que ele chamava de irmãos lá, de forma que no capítulo 9, lá no versículo 3, ele diz o seguinte: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos. Ou na linguagem. Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo já havia alertado eles sobre isso, já havia dito que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não viverá através dos seus próprios esforços. Em outras palavras, o que vai te salvar é a tua fé de que Cristo te redimiu de todos os pecados, não são as tuas ações. E é isso que Paulo tentava o tempo todo levar aos judeus. E no versículo 4, aqui do capítulo 10, Paulo ratifica que: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei, fim, acabou. Você não tem mais ritual a ser cumprido. O fim da lei é Cristo. Isso pode significar duas coisas. Que em algum sentido, Cristo pôs fim à lei. Ou que Cristo é o objetivo da lei. Mas seja uma, ou seja outra, ou sejam as duas opções, nenhuma delas nos leva a crer que a salvação vem através do nosso próprio esforço. Em nenhuma delas. Você quer ser salvo? A maioria de vocês aqui já fizeram essa escolha em algum momento. Decidiram ser salvos. E sabiam, nesse momento dessa decisão, que para ser salvo, não era por meio das tuas obras, não era por meio das tuas ações, de rituais, que era por meio da justiça de Deus. Os judeus, assim como muito de nós ainda hoje aqui, rejeitavam a justiça de Deus e decidiram viver ainda com base na sua própria lei. Imaginem só, outro dia eu vi na internet, né? Eu não sou pai, mas outro dia apareceu lá para mim, um pai e uma mãe que, como forma de educar as crianças ali, fizeram uma lista de tarefas, né? E à medida que cada criança ia cumprindo isso, ia cumprindo as tarefas, ela ia ganhando pontos, somando pontos, ou, enfim. Eu não sei, de verdade, eu não sei se isso funciona do ponto de vista pedagógico aí com criança. Quem é pai pode me dizer. Funciona, Marcelo? Não, o Lucas está devendo para casa, né? E os judeus imaginavam que era alguma coisa meio parecido, né? Então, dar esmolas dava pontos. Jejuar dava pontos. E eles acreditavam que através do cumprimento dessas tarefas, eles estavam mais próximos da salvação. Não adianta você caminhar numa escada de joelhos, né? Qual que é o significado disso para Deus? Você acha que Deus, do alto da sua majestade, da sua soberania, dono do céu, da terra e dos mares, ele precisa que você se sacrifique deste jeito para parecer que você está sofrendo, está retribuindo de alguma forma? Não tem sentido isso. Deus não quer isso. Deus não quer nenhum tipo de barganha. Ah, se eu receber isso de Deus, farei isso como forma de agradecimento. Não é isso que Deus espera. Não adianta nada você ir de joelhos daqui até o interior de São Paulo, subir uma escada de joelhos e no fundo do teu coração ser um coração de pedra, um coração que não compreende absolutamente nada do que desse plano maravilhoso que Deus colocou em nossas vidas. Qual que é o significado disso, né? Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, disse lá em Provérbios 23, 26, filho, dá-me o teu coração. Não era, filho, dá-me o teu sacrifício, dá-me sua penitência, dá-me seu... Não, dá-me seu coração. E se seu coração for duro, como o de todos nós aqui um dia já foi, se o coração for duro, se for um coração de pedra, eu quebro, coloco outro, um de carne, um que vá compreender que eu sou o Deus da sua vida. Um coração que me leve a estar mais próximo de ti. E os judeus tinham deixado isso para trás. Eles não queriam a justiça de Deus, pois parecia muito fácil, né? Para eles, simplesmente acreditar na justiça de Deus e saber que a partir dali eles seriam salvos, era muito fácil. Eles queriam, como muitos ainda, até hoje, a gente está falando de uma história aqui de mais de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, e até hoje pessoas vivem assim, infelizmente. Acreditam que por meio de penitências, de promessas, que vão alcançar a salvação, e não é isso que Deus quer. Você não precisa parecer que está sofrendo por qualquer coisa para estar próximo de Deus. E os judeus acreditavam a mesma coisa, né? Eles não aceitavam que fosse tão fácil alcançar o que eles buscavam através desses atos. Seguindo a leitura lá do capítulo 10, agora no versículo 5, né, Paulo recorre à lei. Paulo recorre aos ensinamentos de Moisés ao povo judeu. E diz o seguinte, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para te levantar, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 6 de novo, mas a justiça decorrente da fé diz assim, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. O que ele está dizendo aqui? Moisés havia falado que quem cumprisse a lei e vivesse por ela, tinha que cumprir isso, né? Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas agora não era mais assim. Agora é a justiça decorrente da fé. A fé em quê? A fé de que Cristo havia vindo à terra e salvado a todos. Paulo apela agora, como eu disse, né, à lei a fim de estabelecer o caminho da fé, que apresentava a salvação de Deus como algo alcançado não por esforços humanos, mas sim pela graça divina. E os judeus também sabiam disso. Tanto sabiam que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 1 a 6, que diz o seguinte, Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhes obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês. E os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá, o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados. E vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Ou seja, eles tinham posse de uma promessa magnífica como essa, né? Feita no tempo da lei. E mesmo assim pareciam que ignoravam tudo isso, né? Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, e de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Agora, nos próximos versículos, a única coisa que eles precisavam fazer, está mais do que claro aqui, Paulo ratifica isso. Versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em algum momento aqui se fala que é preciso cumprir tal ritual? Não, tão claro como está escrito aqui. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas será que basta? Agora a gente precisa dar um próximo passo aqui, né? Em rumo ao amadurecimento da nossa fé, né? Ah, então quer dizer que eu não preciso cumprir nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de penitência, pagar nenhuma promessa, então é só eu dizer que Jesus é o Deus da minha vida, está tudo certo? Não. Esse é um primeiro passo. A palavra é clara aqui em dizer que confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Hoje nós vamos ter a ceia aqui no final. E é uma excelente oportunidade para você reafirmar isso diante do Senhor. De todo o teu coração, não só da boca para fora. Agora, você não pode encarar esse trecho somente no sentido figurado, né? Então quer dizer que se eu verbalizar isso está tudo certo. Aqui diz que você precisa confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Ser o Senhor da sua vida significa que você estará debaixo dele. E Jesus nos dá exatamente esse exemplo, sendo quem é, filho de Deus, quando ele diz que ele se esvaziando assumiu forma de servo. E se ele assumiu forma de servo, por que conosco, que somos réis mortais, seria diferente, não é mesmo? Confessares o Senhor como Deus da sua vida, estar debaixo dele, de todo o coração, não da boca para fora. Também não adianta, você não cumpre nenhum ritual, ok, mas confessei, mas também o teu coração vive outra coisa, não é isso. Você vai ser um pequeno Cristo para todos aqueles que te cercam. Mas, por outro lado, se confessares e assumir a forma de servo, ele te assumirá como filho e não te cobrará nada por isso. Esse trecho me fez lembrar uma história que eu acho até que eu já comentei aqui com os irmãos, mas de alguma maneira eu acho que ilustra muito bem esse trecho, né? Como que é ter Cristo, como é que é ter Deus como seu pai de verdade, né? Eu ouvi uma vez que uma criança entrou numa loja de souvenirs, aquelas de aeroporto, cheia de bibelôs lá para vender, e tinha uma placa simpática lá, como algumas lojas têm, quebrou, pagou. E aí a criança, né, que gosta de ver com as mãos, esbarrou em um desses bibelôs, caiu no chão, quebrou. O gerente da loja lá de lá do canto olhando, né, bravo, né, já fazendo aquela cara. E aí eu pergunto para vocês, né, a ordem era quebrou, pagou. Como que aquela criança pagaria por aquilo? Ela não tinha a menor condição. Por mais que ela quisesse, por mais que ela desejasse, sozinha ela não ia conseguir pagar por aquele prejuízo. Eis então que o pai dela entra lá do fundo, procura o gerente. Qual foi o prejuízo do meu filho? E ele sim pôde pagar. E ele pagou. E a criança saiu dali livre daquela dívida, né? E por que que a criança teve esse patrocinador aí, né? Teve alguém que bancasse por esse prejuízo que ela deu, por essa dívida que ela tinha e não conseguiria de forma nenhuma quitá-la. Porque em algum momento ela se decidiu colocar debaixo do pai dela. Ela estava ali sob a responsabilidade do pai dela. E o pai dela não a abandonaria ali. Certamente ela não teria como pagar, né? E esse é um paralelo fantástico que a gente pode fazer com a nossa trajetória cristã, né? Comecei aqui falando da importância dos irmãos orarem por quem assume qualquer um dos ministérios, porque todos no fundo aqui são pecadores, são falhos. Mas uma boa parte da nossa dívida já foi paga quando a gente verbalizou que Deus é o Senhor da nossa vida e que o nosso e a partir do momento que a gente colocou o nosso coração nas mãos dele, né? Versículo 14 diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui Paulo manda um recado direto para aqueles que de alguma forma já aceitaram, já verbalizaram que Deus é o Senhor das suas vidas, que já tem seus corações transformados, né? O recado para nós. Como que essas pessoas que estão aí fora, que ainda acreditam que ao cumprir determinados rituais serão salvas, como que essas pessoas vão entender essa verdade se não há quem fale para elas, né? E aqui eu pondero algumas coisas, né? Você pode estar dizendo: ah, então, se eu não tenho qualquer habilidade com o ministério do evangelismo, então eu estou indo contra, oferindo aqui essa orientação de Paulo? Não, você pode ter várias formas de você falar de Cristo, falar do plano da salvação para alguém. Não, não precisa ser diretamente. Às vezes, por meio do seu exemplo, da tua conduta, da tua trajetória, você está dizendo muito mais do que se você verbalizasse ali o plano da salvação para aquela pessoa, né? Esse é a melhor coisa que você pode dar em troca por toda essa magnífica graça que você recebeu. Por meio do exemplo, por meio da tua trajetória, por meio das tuas palavras, você poder falar a quem não conhece como que é estar debaixo das graças do Pai. O Pai que te livrou daquela dívida que você não teria condições para quitar. Ou vocês acham que diante de todo o pecado que nós carregamos, e é natural que carreguemos, nós teríamos condição de quitar a nossa dívida, sozinhos? Então, retribua um pouco dessa graça, dessa maravilhosa graça, falando desse plano da salvação, através do teu exemplo, ou se você tem habilidade com o Ministério de Evangelismo, converse, entregue folhetos. Se você não tem habilidade com isso, fale através do seu exemplo, participe do grupo de louvor. Enfim, tem N formas de você, através do teu testemunho, né? Do teu exemplo, você falar de toda essa magnífica graça. E como eu falei aqui alguns domingos atrás, somente assim mais pessoas terão acesso a essa maravilhosa graça, que é de graça. Que você não precisa pagar absolutamente nada. Você não precisa cumprir rituais, você não precisa ir de joelhos daqui até o interior, você não precisa subir uma escada de joelhos. Não é isso. Não é isso. É diferente, é outra coisa. Entregue teu coração, te coloque verdadeiramente nas mãos de Cristo, que você estará agradando a Deus mais do que se estivesse cumprindo qualquer penitência ou qualquer ritual. Amém?